Santana, na altura ali onde se configuravam a sede da Polícia Rodoviária Federal. O bloqueio foi ampliado após técnicos identificarem um agravamento de um afundamento na pista ontem, provocado muito complicada nas vias. Quem viajou no último feriadão de São João de São Pedro sabe, e também aí do 2 de julho, a situação que se encontra a BR-324. A falta de iluminação, gente, a partir de uma altura ali, aproximadamente de Amélia Rodrigues, Santo Amaro, até bem próximo da região metropolitana de Salvador, escandaloso dirigir de noite. É muito arriscado, principalmente quando está chovendo. E eu acho que o Departamento de Trânsito Nacional precisa tomar uma providência em relação à iluminação dessa via, em relação à parte do asfalto, em relação a buracos. É preciso, urgente, cuidar da BR-324, Salvador, Feira de Santana, porque a situação não está fácil. É ter que lidar com situações como essa lá na altura de Simões Filho, o afundamento de uma parte da via, é um sintoma que apareceu e que está sendo tratado, mas todavia precisa de uma atenção e de um cuidado de fato para a gente evitar acidentes, inclusive perda de vida da pessoa humana nesses acidentes. São 12 horas e 27 minutos, a gente começa agora o nosso editorial Economia desta quarta-feira, no programa 12 em Pauta, recebendo o nosso colunista Thales Silveira, contador e pesquisador em economia, que hoje vai falar para a gente sobre esse projeto que o governo federal enviou para o Legislativo, gente. Pois é, um projeto que tem muito, mas muito benefício aos MEIs, os microempreendedores individuais, projeto de lei complementar que o Executivo enviou, que amplia o limite do faturamento anual do MEI e autoriza a contratação de até 2 funcionários. Boa notícia, Thales, muito boa tarde, seja bem-vindo. O que é que você pode contextualizar nos ouvintes sobre esse projeto aí que o governo já enviou? Será que esse projeto vai passar e de que fato ele atende aí de fato os MEIs do nosso país?
Boa tarde, João. Boa tarde, os ouvintes. Então, semana passada a gente falava aqui sobre mercado de trabalho, desemprego em menor nível, né, para o mês de maio em 10 anos. E aí a gente terminou falando sobre a formalização. E por trás de boa parte dessa formalização do trabalho no Brasil tem uma sigla de 3 letras, que é justamente o MEI, né, o microempreendedor individual. É a manicure, o motoboy, a salgadeira, o eletricista, o motorista de aplicativo, a confeiteira que entrega bolo pelo bairro. Então, a gente são as pessoas que tiraram o CNPJ para trabalhar direito, contribuir para o INSS, ter alguns direitos ali de afastamento, de aposentadoria. E nesses últimos dias, porque o governo mandou para o Congresso a proposta de aumento, né, esse assunto veio muito à tona. Então, primeiro vamos falar das mudanças, né? São basicamente 3, como você citou, a mudança no aumento do faturamento, hoje é de R$ 81 mil reais. Então, para o ano de 2027, a proposta é que seja de R$ 110 mil reais por ano e, para 2028, R$ 140 mil reais. A segunda mudança é o número de empregados. Hoje, o MEI só pode contratar um empregado pagando salário mínimo ou piso da categoria e este limite passaria para 2 empregados. E uma terceira mudança, que é muito importante, é até difícil a gente saber como é que tem quase 20 anos que a gente trabalha com o MEI e que isso não era possível, que é o MEI contratar um substituto para quando o funcionário precisar se afastar, for licença maternidade, auxílio doença, por exemplo, qualquer coisa desse tipo, porque hoje ele só pode contratar um e quando esse profissional se afasta, ele precisa contratar alguém autônomo, né, alguma coisa assim, não pode assinar a carteira dessa pessoa que vem substituir. Então, essas mudanças representam 8,1 bilhões de renúncia do governo, né, que vai deixar de arrecadar nos próximos 3 anos, é a projeção do governo. Então, é uma mudança importante atualizar esses valores, e a gente vai ver aqui mais de contexto e tudo mais. É um ponto importante ser feito isso, para que a gente possa, né, atualizar os valores de faturamento. Hoje, se a gente divide 81 mil reais, a gente chega a R$ 6.750 por mês, que é o limite. E se a gente pega, né, de quando foi estabelecido esse limite, que é 2018, para hoje, a gente tem 55% de inflação. Então, se a gente atualiza esses 81 mil reais pela inflação, só pela inflação, a gente chegaria num limite de 126 mil reais. Então, está aí entre, né, a margem do governo para o ano de 2027 e 2028. Então, 126 mil reais é só para empatar a alta de preço, para não perder dinheiro para o tempo, né? que a gente está falando aqui da inflação, né? Imagina a confeiteira que lá em 2018 ela cabia dentro, tranquila, dentro do teto do MEI. Ela hoje ela não vende um bolo a mais, mas como o preço das coisas subiram, do ovo subiu, da farinha subiu, do gás subiu, lá na padaria, inclusive, a gente está fazendo esse trabalho agora, né? De levantar quanto cada insumo subiu, justamente para reajustar os nossos preços. A confeiteira, o faturamento dela cresceu no papel, em reais, mas ela não ficou mais rica, né? Ela só está correndo ali atrás do próprio custo. E de repente ela vai estourar esses 81 mil reais. E vai estar fora do regime mais simplificado, que é o MEI. Então, repara o azar, né? Ela é punida pelo crescimento do número do faturamento, mas não pelo crescimento do negócio em si, né? Foi a moeda que começou a valer menos. E aí a gente viu que em 2025, 570 mil MEIs deixaram de ser MEIs pelo crescimento do faturamento. Aí, claro, que vão ter pessoas que é porque prosperaram, outra por questões de inflação, né? Um detalhe que eu consigo contextualizar é que, por exemplo, esse ano, lá em janeiro, lá no escritório de contabilidade, a gente teve um número recorde, assim, de pessoas aderindo ao nosso contrato porque saiu do MEI, e aí virando microempresa, né? E aí vão ter essas duas realidades. Então, o que a gente precisa ver aqui é essa questão que é quase um imposto oculto, e algumas pessoas chamam de imposto oculto da inflação, porque ela vai comendo o teto ali por baixo, né? E você vai aumentando seu faturamento sem aumentar, de fato, os ganhos, né? O ganho real, a qualidade de vida. A gente consegue ver esse exemplo também em questões de imóvel, por exemplo, né? Vamos supor que o pai de alguém que a gente conhece comprou uma casa em 2006... por 100 mil reais. Eu até tenho um exemplo parecido desse na família. Uhum. E hoje, 20 anos depois, a casa vale em torno de 300 mil reais e está chegando a hora de vender a casa. Então, vai executar essa venda por 300 mil, né? Ficou 20 anos com a casa e na hora que você vende, existe um imposto, né, de 15% sobre a diferença. Então, comprou por 100, vendeu por 300, você vai pagar 15% sobre 200 mil. Na realidade, vai ter um ajustezinho na base de cálculo, mas vai se pagar aí 12 mil mais ou menos de imposto. Você teve ficou 20 anos com a casa, vai se pagar 12 mil como se fosse sobre o lucro da operação, mas na hora que a gente vê 100 mil em 2006, 100 mil em 2026, quanto de fato valeria se a gente botar a inflação em cima? E aqui é a inflação IPCA do governo e tudo mais. Então a gente está com 296 mil. Aqueles 100 mil se transformaram em 296 mil. Ou seja, você estaria lucrando 4 mil. Mas aí você pagou 12 de imposto, está no prejuízo da operação.
Exatamente.
Então, é realmente uma situação discrepante. Existe um projeto no Congresso Nacional desde 2021 para que se mude essa realidade, mas está tendo alterações e tal. Está até caminhando, mas ainda não chegou, né, em nenhum lugar para a gente justamente corrigir esse ponto da inflação, que a gente sabe que no Brasil é rotineiro, ocasionalmente a gente tem uma porrada para ir 20, 30% em um ano, mas que normalmente está ali entre 3,5% a 7% tranquilamente todo ano, então a gente precisa ter um ponto para isso, né? E aí é onde entra o projeto do governo para reajustar isso. Ano que vem é um pouco abaixo da inflação, em 2028 acima da inflação. Existem outros projetos na Câmara também que levam em consideração o Simples Nacional, não só o MEI, mas está em votação. E aí o caso do Simples Nacional, o teto do Simples Nacional está sendo reajustado desde 2016, então maior ainda, né? Já chegamos a 10 anos. E dessa vez, no projeto, tem um gatilho de correção automática justamente pela inflação, para que não fique se desatualizando, como sempre acontece. E sempre que for precisar atualizar, ter toda uma ou uma iniciativa do executivo ou de algum deputado, e aí passa por todos os trâmites, né, de votação para que seja aprovado. Então, existe um projeto também para fazer essa atualização automática. Não sei se vão fundir esses dois projetos, né, o que o governo enviou com o que já está rodando. O governo fala só do MEI, o outro fala do Simples Nacional também. Mas é isso, é importante que se tenha essa atualização, chegue em um momento importante, a ampliação da questão dos funcionários e principalmente do substituto, né, enquanto o funcionário está fora ali por algum tipo de auxílio ou licença. É um ponto importante, porque realmente agora estava começando a ficar bem complicado para quem vinha trabalhando no MEI há muito tempo se manter no MEI, justamente porque o custo está subindo e o faturamento passava do limite. Então, é um ajuste importante que precisava ser feito e está entregue aí. Agora é esperar a aprovação do Congresso. Eu acho que vai ser entregue ainda, aprovado esse ano.
Será, doutor?
Eu acho que vai. Questão de ano eleitoral é uma boa entrega a ser feita, tanto da oposição ou do governo, né? Por isso que eu acho também que é possível que haja uma junção desses projetos, para meio que não ter um pai. Mas é isso, é importante para a população e é o que precisa ser feito.
Maravilha, obrigado, viu, Thales, pelo nosso editorial desta quarta-feira. Mensagem importante para o microempreendedor individual do Brasil. A gente volta na próxima quarta com mais editorial Economia.
Até lá, João.
Bom, gente, são 12h36. Está na hora da gente conferir o que é destaque nacional nesta quarta-feira no 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Horas 37 minutos, a Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira uma operação na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para verificar o cumprimento da determinação de entrega de armas registradas em nome do ex-presidente. Segundo a defesa do ex-presidente Bolsonaro, os agentes fizeram busca por armas, munições, acessórios e documentos de registro, mas nenhum material foi encontrado. No momento da operação, estavam na residência o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a filha do casal. Na semana passada, Alexandre de Moraes havia prorrogado por tempo indeterminado a prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, do ex-presidente, e determinado a entrega das 10 armas registradas em seu nome, além de revogar o porte e o certificado de registro das armas. A decisão foi tomada após uma pistola registrada em nome do ex-presidente ter sido apreendida com seus seguranças. O caso aí segue sob análise do Supremo Tribunal Federal. Porém, aí nessa investigação que foi feita aí, nessa busca hoje pela manhã, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, não foi encontrado aí nenhum tipo de armamento. A gente segue acompanhando o destaque político no 12 em Pauta, falando agora da situação complicada na Colômbia. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de Lás Priela, ele acusou o atual presidente da Colômbia, o presidente Gustavo Petro, de tentar um golpe de Estado para permanecer no poder. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Espriella pediu que as Forças Armadas defendam a Constituição e não cumpram ordens que, segundo ele, coloquem a democracia colombiana em risco. A declaração foi feita depois que o presidente Petro voltou a questionar o resultado das eleições e convocou manifestações na Colômbia para o próximo dia 20 de julho. Na mesma data, o presidente pretende fazer seu discurso de despedida do cargo. O atual presidente eleito, Espriella, confirmou que Petro e o candidato governista derrotado estariam colocando em prática um plano para permanecer no poder da Colômbia. Até o momento, o presidente Petro não respondeu diretamente às acusações, mais cedo, porém, afirmou, sem apresentar provas, que haveria articulações para prendê-lo e convocou a população a se unir contra o que chamou de um governo ilegítimo. A posse do presidente Abelardo de Espriella está marcada para o dia 7 de agosto, mas a transição de governo vem sendo marcada aí por sucessivos conflitos, situação conflituosa aí na Colômbia, após ser eleito um presidente de uma linha ideológica diferente do atual presidente de esquerda. Gustavo Petro foi eleito aí o presidente de direita, Abelardo de Lás Priela, com apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falando em Donald Trump, a tensão entre Estados Unidos e o Irã voltou a crescer. O presidente Trump afirmou hoje que considera encerrado o acordo de paz firmado entre os dois países e disse que não pretende retomar as negociações com o governo iraniano. Durante uma entrevista na Turquia, antes de participar da cúpula da OTAN, o presidente Trump afirmou que negociar com o Teherã significa perda de tempo e fez duras críticas à liderança iraniana. A declaração foi dada após uma nova troca de ataques aí registrada nas últimas horas. Segundo o governo dos Estados Unidos, forças estadunidenses bombardearam alvos no sul do Irã depois de acusarem um país de atacar embarcações comerciais que passavam pelo Estreito de Hormuz. Em resposta, o governo do Irã classificou a ofensiva como uma violação do acordo de paz e lançou ataques contra bases militares americanas instaladas em Bahrein e também no Kuwait, países que abrigam com importantes estruturas armadas dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, situação bastante complicada no contexto internacional. Está na hora da gente chamar o Giro Internacional desta quarta-feira, conferindo aí como anda a tensão novamente aí entre Estados Unidos e Irã e também a situação das eleições aí na Colômbia, além de todo o destaque internacional desta quarta-feira. Acompanhamos agora no programa 12 em Pauta.
Plantão Internacional. Giro Internacional. Daniela Franco.
O exército americano confirmou ter realizado novos bombardeios no Irã hoje, afirmando que respondeu a ataques atribuídos a Teherã contra três petroleiros próximos ao Estreito de Hormuz. A imprensa estatal iraniana informou que explosões foram registradas em três portos no sul do Irã, assim como na ilha de Kashmir. Sob anonimato, fontes americanas indicaram que os bombardeios miraram nos sistemas de defesa aérea, sistemas de vigilância costeira, mísseis e locais de lançamento de drones do Irã. Em retaliação, Teherã também reivindicou bombardeios contra bases americanas no Kuwait e em Bahrein. O regime afirma que vai considerar como alvo legítimo qualquer instalação que permita aos Estados Unidos atacar o Irã. Em Ankara, para a cúpula da OTAN, o presidente americano Donald Trump afirmou em uma conversa com jornalistas que o cessar-fogo com o Irã acabou e classificou os dirigentes iranianos de mentirosos. O líder republicano também se disse muito irritado com a Aliança Atlântica por, segundo ele, não ter ajudado os Estados Unidos na iniciativa de assumir o controle da Groenlândia e também na guerra contra o Irã. Mais cedo, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen voltou a declarar que a Groenlândia não está à venda. Na Ucrânia, ataques russos mataram ao menos 7 pessoas e deixaram vários feridos nessa madrugada. Os bombardeios visaram a capital Kiev com mísseis balísticos e as regiões de Mykolaiv, Zaporizhia e Kherson no sul, além de Kharkiv no nordeste e de Dnipropetrovsk no leste. Em cúpula da OTAN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou novamente seus aliados a fornecer mais sistemas de defesa ao país. Às margens do evento, ele deve se reunir nesta quarta com o presidente americano Donald Trump. No Iraque, uma multidão toma as ruas das cidades de Najaf e Kerbala para acompanhar a passagem do cortejo fúnebre do guia supremo iraniano Ali Khamenei. O caixão com os restos mortais do Ayatollah chegou ontem ao país, com quem as autoridades iranianas mantêm estreitas relações políticas e religiosas. O Iraque decretou o feriado hoje e anunciou a mobilização de um amplo dispositivo de segurança para uma procissão de cerca de 6 quilômetros no país. O enterro de Ali Khamenei está previsto para ocorrer amanhã em Mashhad, no Irã, cidade natal do ex-guia supremo. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Plantão Internacional.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas 44 minutos. Está na hora do nosso quadro de toda quarta-feira, de olho na conjuntura com o SEAS, parceria muito importante que estamos tendo com o Centro de Ação e Estudo Social. Estão participando do 12 em Pauta, trazendo uma reflexão importante sobre a conjuntura social à luz do que diz a igreja, à luz do que diz a campanha da Fraternidade 2026. Está no ar, o De Olho na Conjuntura, desta quarta-feira no 12 em Pauta.
De Olho na Conjuntura, a realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Quando a gente fala em direito à moradia, muita gente pensa que esse é um debate limitado ao teto, a ter uma casa para morar. Mas você sabia que o direito à moradia quer dizer muito mais do que isso? Nessa terceira parte do especial sobre a campanha da Fraternidade 2026, o De Olho na Conjuntura conversou com Regina Dantas, a tia Regi, da Coordenação das Comunidades Eclesiais de Base da Arquidiocese de Vitória da Conquista, com Juan Gonçalves, da equipe urbana do Centro de Estudos e Ação Social. Se o direito à moradia é um direito fundamental do povo brasileiro, por que ele não é atendido? E como superar essa desigualdade?
A moradia, como afirma o texto base, é a porta de entrada de todos os outros direitos. É preciso conhecer a realidade das moradias nos bairros, na zona rural. Precisamos enfrentar criticamente a especulação imobiliária que vem tirando toda a proteção das cidades, causando enchentes, tragédias, alagamentos e que não está resolvendo a situação do déficit de moradia para quem realmente precisa. Ainda temos 6 milhões de famílias que necessitam de uma moradia. 26 milhões que moram em situações inadequadas, em áreas de risco, sem nenhuma infraestrutura. E mais de 300 mil pessoas vivendo na rua, e esse número vem crescendo a cada ano.
Embora o Estado brasileiro tenha avançado em algumas políticas públicas de moradia, como Minha Casa Minha Vida, as organizações populares vêm denunciando que enquanto essas políticas não pautarem a estrutura do problema, elas sempre serão insuficientes para resolver o déficit habitacional no Brasil. Os cadernos do SEAS têm um dossiê dedicado a esse tema, trazendo estudos e relatos de lideranças populares analisando a implementação dessas políticas públicas e os desafios dos movimentos populares para superar essa contradição histórica.
O Estado não consegue combater a desigualdade do acesso à moradia porque existe um lobby muito forte dos interesses da especulação imobiliária, dos interesses do setor turístico, que vê o espaço da cidade como um mero espaço de lucro e de exploração do povo trabalhador, do povo negro das grandes cidades. Nesse aspecto, o direito à moradia é visto mais como um gasto e não como um investimento para a elevação do nosso nível social de qualidade de vida da população.
Mas, unindo teoria e prática, reflexão e ação, quais são as principais reivindicações das organizações populares para essa questão da moradia?
As organizações populares propõem, para superar isso, uma profunda reforma urbana que provoque uma modificação do modelo de cidade que está posta. Não uma cidade voltada por grande aspecto turístico e imobiliário, mas uma cidade voltada para aquela população que mais necessita. Para isso é necessário fazer uma reforma urbana que tribute os mais ricos e desonere os mais pobres, para que a gente tenha a maior capacidade de investimento estatal, investimento público, no transporte público de qualidade, em que a lógica do transporte seja colocada através do transporte coletivo e não individual, e invista num grande mutirão, num grande investimento massivo de moradias populares construídas e pensadas pelo povo trabalhador, pelo povo pobre, pelo povo negro das grandes cidades.
Podcast Mineração em Debate, uma produção do coletivo de comunicação do Mambaia, debatendo os problemas das comunidades afetadas pela mineração.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas 49 minutos, obrigado ao César por essa participação tão importante aí com esse quadro de Olho na Conjuntura, toda quarta-feira aqui no nosso 12 em Pauta. Gente, vamos conferir algumas informações aqui atualizadas em instantes. Giro esportivo com Matheus Santos. Trazemos atualização sobre a situação no trecho da BR-324. Continua com interdição parcial no quilômetro 604, aí na altura de Simões Filho. E ainda não há previsão para a liberação total da pista. A informação foi atualizada pela Polícia Rodoviária Federal, que informou que o desvio permanece sendo realizado pelo antigo posto da corporação, atual sede do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento no momento chega aí aproximadamente a 7 quilômetros no sentido Salvador-Feira de Santana e cerca de 1 quilômetro no sentido contrário. Então, no sentido decrescente, cerca de 7 quilômetros de congestionamento, e no sentido crescente, cerca de 1 quilômetro, A interdição que a gente falou agora há pouco foi provocada por um problema estrutural causado por um bueiro localizado sob a rodovia, que provocou o aprofundamento do pavimento ontem, e por conta disso está sendo realizado todo um serviço aí, serviço de recapeamento, de realização de condições favoráveis para que a pista volte a ser segura para a circulação da população. Enquanto os serviços não são terminados, a gente tem de fato aí a via interditada, previsão de congestionamento aí da via durante toda a realização desse serviço que a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, está correndo atrás para dar conta aí, né? Dar conta, porque realmente causa um prejuízo enorme à população que sai de Salvador, sai por essa região, não tem para onde correr. Mondou 51, tá no ar o nosso Giro Esportivo de hoje, com ele, Matheus Santos. Matheus, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Giro Esportivo. Matheus Santos, o repórter tem a
informação na veia. Bom dia, João, bom dia, Jeová, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, a Copa segue sem o nosso país, né, representante. Porém, a Copa segue, né? O torneio segue, a gente ainda tem... Hoje a gente, entre aspas, folga, né? Devido a esse torneio, né? Ontem foram definidas as últimas vagas com a Suíça passando de fase também. Ontem a Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis, se classificou em pegar a Argentina ontem, que fez um jogo heróico, um jogo absurdo, um jogo digno de classificação para essa fase desse torneio. Então, parabenizar essas equipes e agora, já começando amanhã já, as quartas de finais desse torneio internacional de grandes seleções com França e Marrocos. Em seguida vamos ter vários jogos para todo mundo acompanhar. Até domingo aí a bola vai rolar. Lembrando que as semifinais vão ser na próxima semana já, com definidas, né? E a final no próximo final de semana, sem ser esse, no outro final de semana. E já lembrando de antemão que a partir já desse sábado, para quem, pro torcedor do Bahia, terá um amistoso esse final de semana para você ficar acompanhando o Tricolor de Aço, mais um amistoso importante. E o Vitória, que já começa semana que vem, já o Brasileirão, tá? Apesar do torneio internacional seguir rolando, o Brasileirão já começa na outra semana com um jogo entre Vitória e Vasco no Barradão. Sim, vamos ter Brasileirão de volta já na semana que vem com Vitória e Vasco. O Brasileirão que já volta com tudo, mesmo com o torneio acabando. E sim, vai ser no ciclo do torneio, né? A gente já tem a nossa desavença já em relação à CBF ter colocado uma data prevista ainda com o torneio rolando. Mas enfim, Vitória e Vasco vai acontecer semana que vem, mas até lá seguimos com o torneio ainda em pé, o torneio que, infelizmente, o Brasil acabou sendo eliminado pela Noruega no último final de semana. Um vexame, na minha visão. Mas o torneio segue rolando, né? Com os países representantes, tivemos adeus ao Neymar, tivemos adeus ao Cristiano, tivemos adeus a várias lendas do futebol, como o próprio Shoa, que representou seu país durante 6 Copas seguidas, e não é fácil, né, para quem jogar 6 Copas seguidas. E mais aí, a gente vê essa despedida aí de alguns atletas e vida que segue, né? Vida que segue, João. Vida que segue, o Brasileirão segue. A Copa do Brasil segue, né? Os torneios internacionais aqui da América também seguem, pra gente, representantes tanto do Brasil quanto aqui da Bahia. E lembrando que a Série B do Baiano ainda segue, né? Então a gente vê aí o torneio segue rolando. Realmente ainda não consegui... suportar ainda a eliminação precoce que aconteceu no último domingo, né? Poderia ser o Brasil jogando sábado agora contra a Inglaterra, mas como não é, a gente agora tem que seguir a vida e esperar mais 4 anos, né, no próximo torneio que vai acontecer em 2030. E sobre reforços, né? Bahia e Vitória segue se reforçando, segue olhando o mercado. O Bahia ainda está procurando alguns nomes no mercado, principalmente para a composição de elenco. O Vitória, apesar de ter contratado alguns jogadores, ainda segue no mercado, olhando alguns nomes previsto para contratações, e a gente aguarda aí os próximos dias, né? Hoje não vamos ter futebol, né? Infelizmente, devido ao calendário, né, que já era previsto, a partir de amanhã já começa as quartas de final desse torneio internacional. João.
Obrigado, Matheus, por mais uma participação, mais um Giro Esportivo no nosso 12 em Pauta. Amanhã a gente retorna com mais informação esportiva, Matheus.
Valeu, querido. Um abraço.
Bom, gente, 12 horas, 55 minutos, 12h55, estamos chegando no finalzinho do 12 em Pauta, mas não antes, sem divulgar a oportunidade de emprego. Vamos conferir dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta quarta-feira, dia 8 de julho.
Dicas de emprego.
Gente, atenção, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele prorrogou até daqui a pouquinho, 14h, o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais que vão atuar aí no censo agropecuário. É o censo que vai ser realizado tanto o agropecuário florestal quanto a aquícola. Ao todo são oferecidas 8.238 vagas temporárias de nível médio distribuídas em regiões do país, com salário que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios. As inscrições elas podem ser feitas exclusivamente pela internet no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa de participação é de R$ 53,00, com possibilidade de isenção para candidatos e candidatas inscritas no CadÚnico, e também para doadores de medula óssea que atendam os critérios previstos no edital. Tá, então essa inscrição para a vaga no IBGE, que termina daqui a pouquinho, 14h, você pode se inscrever ainda no portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e garantir sua oportunidade de emprego temporário aí no IBGE. No âmbito da capital baiana, Salvador, o Cine Bahia disponibiliza nesta quarta-feira oportunidade, uma vaga para auxiliar de contabilidade estágio, né? Que requer ensino superior cursando em ciência contábil, uma vaga que não é necessária experiência, uma bolsa no valor de R$ 1.000 mais benefícios. Ainda na capital baiana, Salvador, 10 vagas para ajudante de motorista, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621, mais benefícios. E também em Salvador, 2 vagas para auxiliar de cozinha, que requer fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.557, mais benefícios. Região Metropolitana de Salvador, oportunidade de emprego em Lauro de Freitas, 6 vagas para encarregado de expedição e também 4 vagas para ajudante de expedição, que requer ensino médio completo, salário de R$ 1.672, mais benefícios. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Estamos chegando no finalzinho. Eu agradeço a Jeová Souza pelo comando do 12 em Pauta aqui na Rádio Excelso, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave lá na Rádio Cardeal. Agora a Reis Moura está chegando, abrindo a tarde da Excelso, e Patrícia Tosta abrindo a tarde da Rádio Cardeal. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma excelente quarta-feira. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Aperto de mão de um povo. possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Salvador foi fundada em 1549 como a primeira capital do Brasil. Era o centro político, administrativo e econômico da colônia. Por isso, quando a igreja decidiu organizar sua presença no país, a escolha foi natural. A diocese, criada em 1551, não atendia apenas a cidade, mas todo o território brasileiro. Na prática, isso significa que toda a vida da igreja no Brasil começava ali. Decisões, orientações e organização religiosa partiam de Salvador. Mais do que um ponto geográfico, Salvador se tornou o coração da fé no país.
A fraternidade tem sabor especial quando nos reunimos por uma grande missão. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia convida você para mais uma edição do Jantar da Amizade. Um encontro de fé, comunhão e solidariedade em prol da manutenção da Cúria Metropolitana Bom Pastor. Dia 17 de julho, às 7 da noite, na Fundação Instituto Feminino da Bahia, no Politeama. Participe desse momento especial. Garanta já o seu ingresso na Secretaria da Pastoral ou pelo site www.arquidiocesesalvador.org.br.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato, Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde, boa tarde para você que está aqui ligado na nossa programação, na sua 106.1 Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta, ficando com você até as 14h, para você que está ao vivo aqui em nossa sintonia. Chega mais, participe com a gente, interaja, traga sua pergunta, tire sua dúvida, porque o programa de hoje promete, hein, gente? Vamos entregar muito conteúdo, conteúdo de qualidade que com certeza vai transformar você, empreendedor, empreendedora, vai virar uma chave aí na sua cabeça e vai fazer você pensar ainda mais fora da caixa. O Fora da Caixa é um programa especializado em empreendedorismo e negócios. Aqui nós falamos para empreendedores, empresários, empresárias, empreendedoras, você que empreende por necessidade, abriu o seu negócio para aumentar a renda, porque precisava, estava aí no sufoco, queria uma renda a mais, foi uma necessidade que te levou a empreender? Tá valendo, vem para cá e fica com a gente. Mas se você é aquele também que está empreendendo por uma oportunidade, sempre de olho no mercado, o que é que o mercado está a tendência do mercado, a necessidade do mercado, e você, atento e antenado, já criou um produto, um serviço, um projeto para ajudar pessoas. É um empreendedor também por propósito, dando continuidade àquele sonho da família ou seu sonho pessoal de poder levar algo diferente para a sociedade. Seja qual for a sua motivação, por propósito, necessidade ou oportunidade, você também que está aí na startup, criando algo novo, inovador para o mercado, vem para cá, nós estamos juntos fazendo uma grande corrente, criando o nosso ecossistema dentro dessa área do empreendedorismo, porque nós já sabemos que empreender transforma e chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. A boa notícia que a gente tem para te dizer é que você não está sozinho e nem sozinha. As nossas convidadas e convidados estão aqui, ó, para segurar a sua mão e dizer: estamos juntos nesta jornada e ninguém solta a mão de ninguém. Estamos aqui para fazer a diferença e levar você a construir o seu negócio com muito mais assertividade. Você participa do Fora da Caixa ao vivo pelo chat do canal do YouTube. Atenção, empreendedores e empreendedoras, vem para cá, porque hoje vamos falar sobre como você pode captar recursos para a sua empresa, o seu projeto, o seu negócio, através dos editais, né? Pois é, essa é uma forma também. Vamos falar sobre captação de recursos. Quem não quer, gente? Pensa aí. Qual é o empreendedor ou a empreendedora que não quer saber de captar recursos? Gente, não tem, né? É o assunto que não quer calar. Oportunidades, organização, propósito. Tudo isso vai estar aqui na pauta da nossa conversa, porque sem mais delongas, vou chamar a Sayonara Bezerra Malta. Ela é empreendedora. Ela está aí à frente do escritório de projetos Esmeralda, é gestora sociocultural e também parecerista, vai dar o parecer em editais culturais, assessora de lideranças e grupos, uma pesquisadora com pós-graduação em política e gestão de cultura. Está pouco ou quer mais? Me diz se esta mulher tem ou não tem coisas para te falar nessa tarde de hoje que vai realmente enriquecer você enquanto empreendedor, enquanto empreendedora. Então, vamos lá saber sobre esse nosso assunto de hoje e tirar as suas dúvidas sobre como captar recursos, um assunto mais que atual, mais que necessário para qualquer empreendedor. Não é isso, Sai? Bem-vinda, boa tarde. Olá, tá me ouvindo? Pera aí, que agora, já, agora sim, fala aí pra gente. Pronto. Com o microfone fechado ia ficar difícil, né? Vamos lá, agora sim, já conectada e sintonizada aqui com os ouvintes da Cardeal FM e também os internautas, os seguidores aí, aqueles que estão ao vivo seguindo o nosso canal no YouTube.
Muito boa tarde, é uma alegria estar aqui nesse momento com todos que estão acompanhando, também com você, Patrícia. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente com essa oportunidade de a gente trocar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e às vezes é uma caixinha de surpresas que as pessoas, na verdade, não sabem exatamente do que se trata. Uhum. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sim. Muito obrigada.
Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, assim, de pronto, aquele convite, né, feito assim para a Sayonara, ela se abraçou e vamos lá falar, porque é um assunto que está todo mundo querendo saber. E você falou que é uma caixinha, né, que muitas vezes a dificuldade é abrir. Tem gente que não chega nem perto dessa caixinha, falar: isso não é para mim, muito complicado, esse negócio de edital. Aí tem gente que acha que são cartas marcadas, que nem adianta gastar tempo para preparar um projeto e apresentar. E às vezes essa crença afasta de boas oportunidades, não é isso, Sayonara? Pois é. Quem já quebrou essa, venceu essa barreira e já apresentou projetos para editais, outra forma de captar recursos, tem boas histórias para contar, algumas experiências exitosas, não é isso?
Com certeza, com certeza. Eu acredito que a gente precisa acessar o entendimento do que significa cada tipo de oportunidade. Uhum. E a gente só aprende a captar recursos quando a gente se disponibiliza a isso. Uhum. Então, um pouco parecido com o que você fez comigo hoje. tem uma oportunidade aqui, vamos? Eu estava pronta para falar porque eu estou organizada para esse momento, para esse espaço de colocar minha comunicação no mundo. Isso está acontecendo de outras formas aqui no meu mundo também. E para os editais é um pouco parecido. Se a oportunidade chega e você está preparada para ela, ela vai chegar e ela não vai te assustar, porque você conseguiu já compreender que tipo de oportunidade é essa, que legislação rege esse tipo de edital e se eu posso ou não, com segurança, acessar determinado tipo de oportunidade.
Olha,
então, quando você tem um processo de aprendizagem instaurado, seja acompanhando conteúdos que estão aí pelas redes sociais, pelas plataformas de ensino, muitas vezes de forma gratuita, seja também contratando pessoas como assessores como eu e outros tantos que existem aí no mercado, você vai aprendendo a ler essas oportunidades. Eu acho que o primeiro desafio do empreendedor é saber ler a oportunidade. Muitas vezes ele não sabe ler, porque ele tem medo do tamanho do edital, é um edital grande, geralmente são muitos parágrafos, muitas partes, a pessoa fica com medo e fica insegura.
Nossa, então, gente!
Tem todas essas etapas, e a primeira etapa é você saber ler a oportunidade.
Já tem primeira virada de chave, aqui você vai ter muitos, muitos, muitos insights. É aquela entrevista para guardar, daqui a pouco já estou pegando aqui o link no nosso canal do YouTube, dizendo para você que você não pode perder essa oportunidade dessa entrevista, minha gente. Muito bacana mesmo, é um assunto que com certeza vai agregar muito aí o seu trabalho. E vou dar um passo antes até mesmo de ler a oportunidade, né, Sayonara? É preciso estar preparada, como você falou. As oportunidades, elas só podem ser abraçadas quando eu estou preparada para pagar. Se eu não estou pronta, ainda, fica para a próxima, na próxima, essa próxima pode não acontecer. E aí? Agora, o problema são também as nossas crenças. Porque tem muitas pessoas, muitas pessoas que acreditam que captar recursos significa achar dinheiro, encontrar dinheiro. Essa é algo que a gente já precisa começar a desmistificar daí. Por que que você traz esse tópico aí para a nossa reflexão? Captar recursos não é encontrar dinheiro, não? E é o quê?
Não, captar recursos é sobre alcançar um nível de maturidade maior do seu trabalho. Isso também significa um aumento de responsabilidade. Eu gosto de acompanhar algumas empreendedoras de sucesso e certa vez eu li da Monique Evelyn, que é uma referência aqui na Bahia, uma mulher negra, empreendedora, e quando ela lançou lá uma entrevista na Forbes, ela disse muitas vezes que existem muitas pessoas que acham que não ter sucesso é você não conseguir atingir determinado nível. Mas muitas vezes as pessoas conseguem atingir um nível de sucesso, mas não conseguem sustentar.
Top.
E aí ela recua, por quê? Porque não tem um nível de maturidade do trabalho, da estrutura do trabalho, mas também da estrutura interna da pessoa. Eu também sou terapeuta, então eu também trabalho com crenças limitantes, com aspectos que muitas vezes dizem respeito ao modelo familiar de relação com o trabalho, ao modelo familiar de relação com o dinheiro, muitas vezes ao que muitos chamam de teto invisível financeiro. Bateu naquele teto, eu não posso avançar para outro nível, porque minha crença me diz que seguro é ganhar até determinado ponto, né? E aí a gente tem o teto do MEI como uma grande chave. Como que a gente consegue bater esse teto e dizer, não vou ser mais MEI, vou para o Eleva, né? Vou elevar o meu MEI para uma outra condição. É uma outra estrutura de trabalho, mas é uma outra estrutura de maturidade interna para sustentar um processo de avanço.
Meu Deus do céu, gente, aquele famoso buraco é mais embaixo, tem que ter estrutura para botar a banca e sustentar a banca. Então, captar recursos significa construir essas condições, esse lastro, onde você vai, ó, levantar suas paredes, como na casa, né? Primeiro fazer a alvenaria, né? Botar ali o chão, onde você vai construir os pilares para que seu negócio cresça. Então, construir condições para que as oportunidades oportunidades encontre você. Lógico que você também vai atrás das oportunidades, vai estar de olho nos editais, vamos falar disso mais à frente. Mas também, além dessas oportunidades chegar até você, o campo aberto, né, as energias fluindo também, a gente também acredita nisso, que a forma como você se conecta, né, com esse universo que está aí, pronto também para te fazer prosperar. E se você está disposta, aberta e quer, às vezes eu digo, ah, eu quero prosperar, quero. Quando a oportunidade chega, ah, meu Deus, será que é para mim? Será que eu dou conta? Então, essa estrutura que você fala de apoiar essa dimensão de expansão e fazer isso com tranquilidade, acreditando que é merecedor, merecedora. Então, é um momento também de crescer. E tem muita gente que chega nesse ponto e trava, porque está acostumada a fazer tudo, né? Então, tem que sair daquele eu-quipe para... equipe, chega na hora de expandir, o negócio está gritando, dizendo, tem que expandir, tem que pivotar, e a pessoa ali, ó, amarrada, ai não, gente, esse dinheiro todo, e se eu acertar nesse edital, o que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar isso? Começa a aparecer várias crenças e medos, não é?
Com certeza, e aí, para falar disso, eu vou pegar esse próprio exemplo que você deu aí, imagina a estrutura de uma casa. A quantidade de andares que você vai construir acima dessa casa depende da fundição que você vai fazer lá no chão.
Exatamente.
Não é isso? Então, é muito parecido com a estrutura do nosso trabalho, seja do ponto de vista da estrutura real, administrativo, financeiro, comunicativa, da gestão desse processo, como também da forma como você constrói isso dentro de você. Da forma como você aceita o seu lugar no mundo. E aí, quando você fala de equipe, para mim, me remete a um atendimento recente com um cliente, porque ele já tem milhares de seguidores, ele já tem um trabalho reconhecido internacionalmente, mas ele não consegue ter equipe. E ele não consegue ter equipe porque tem uma base nesse cliente que não foi organizada lá na sua fundição de organização coletiva. E aí eu nem estou falando assim de coletivo que vai sonhar uma missão, não. Estou falando de um coletivo de profissionais para formar uma equipe profissional que é regida por um contrato, que é regida por acordos, né, de funções e de remuneração. Então eu acompanho aqui no escritório muitas vezes a angústia de profissionais que não conseguem avançar do equipe para equipe, porque não conseguem organizar coletivamente o seu negócio com as devidas peças, né, que são, na verdade, não são peças, são pessoas que vão estar ali num processo de acordo coletivo e de pacto de trabalho para poder fazer avançar uma determinada proposta. Então, essas habilidades emocionais, essas habilidades profissionais, elas estão sempre juntas. Muitas vezes a gente separa por uma questão pedagógica, separa por um tipo de profissional que vai falar sobre aquele assunto, mas, na verdade, isso está sempre em conjunto. Se você não consegue estabelecer conexões para fazer com que o seu trabalho avance para além da sobrecarga apenas na sua pessoa, você tem ali um limite que, com certeza, ele vai ser evidenciado. Ou no teto financeiro do seu trabalho, ou no limite com o seu corpo. O corpo ele não vai aguentar fazer um trabalho de 4 ou 5 pessoas de forma permanente. Então, o corpo ele vai exigir que você pare. Ou ele vai dar uma estafa, ou ele vai sair num burnout, ou ele vai sair do jogo por alguma dificuldade que muitas vezes você pode até passar, porque você está tão ao piloto automático do trabalho sobrecarregado, e isso vai interferir nas suas relações pessoais, na sua família ou na saúde do seu corpo. Alguma coisa vai gritar e vai colocar uma bandeira vermelha para dizer que o equipe tem um limite. E você vai ter que escolher se você quer avançar com uma equipe de trabalho ou se você vai ficar no seu teto com o equipe.
Gente, essa é a hora da decisão. É por isso que a gente está falando de mentalidade empreendedora e de fortalecimento também dessa empreendedora para tudo que aparecer. Um edital, uma oportunidade, uma entrevista, divulgar seu evento, uma parceria grande, não dá para tremer na base e amarelar. Está pronto para poder assumir isso aí. Porque as oportunidades, elas vão também até você, elas vão chegar. E quem estiver pronto, preparado, agarra. E não é só uma preparação aí pessoal, que isso é importantíssimo, estamos falando com uma terapeuta que entende desse lugar de se fortalecer e dizer, sim, eu posso, e agora está na hora também de delegar o desapego, esse projeto, esse método é meu, mas eu tenho condição de repassar isso, criar uma equipe que vai dar sustentabilidade a esse meu projeto. Mas aí me parece que tem um passo também, antes da gente falar da captação dos recursos, esqueçamos não, tá, gente? Estamos aí seguindo essa linha de raciocínio. É, eu acho que é preciso arrumar um pouco a casa. Não é só criar base.